comunicando Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Muito bem, o nosso entrevistado de hoje é o Marlon Graciano, ele é especialista em finanças. Vamos conversar sobre como economizar nas contas de casa. Importante matéria para você. Bom, um dos primeiros passos para aqueles que estão começando a controlar seus gastos é pensar em pequenas ações que podem alterar o seu orçamento. Antes de tudo, é preciso ter um bom planejamento financeiro. Em segundo lugar, é necessário começar a economizar dentro de casa, repensando o consumo no seu próprio lar e gastando de maneira mais organizada e consciente. Para falar mais sobre isso, sobre esse assunto, quem está na linha comigo hoje é o especialista em finanças Marlon Graciano, a quem nós damos o nosso bom dia, Marlon.
Muito bom dia, Denilson e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Rio de Janeiro novamente para a gente falar sobre esse assunto que muita gente, né, muitas pessoas desejam, mas gera uma grande dificuldade aí na prática.
Verdade, verdade. Marlon, bem-vindo mais uma vez, é titular aqui da nossa programação. Eu vou te perguntar já de cara, você como especialista em finanças, como é que uma pessoa deve organizar as contas? Marlon, conta pra gente.
Olha, Denilson, a primeira coisa e a mais importante é a gente entender que finanças não é fazer conta, finanças é uma mistura, né, de crenças, comportamento, coisas que a gente já viveu. Então muitas pessoas pecam em só fazer conta. Então o primeiro ponto é entender o que, que eu desejo. Muitas pessoas se perdem porque não sabem o que desejam, então sai comprando tudo de qualquer forma. Então eu separo em duas etapas. A gente tem uma etapa básica, que é a etapa que a gente aprendeu desde pequeno, né? Que é eu preciso gastar menos do que eu ganho, essa é a etapa básica. E agora, como é que eu gasto isso? O ideal é que você consuma de 50% a 70% do que você ganha para manter o seu padrão de vida. Sim, e aí muita gente já peca, porque tem muita gente que acaba esquecendo desse ponto e já gasta exacerbadamente, descontroladamente, dizendo que merece. Sim. Então a primeira reflexão é, será que você tem mantido essa meta de gastar de 50% a 70%? Por quê? Porque se você gastar tudo, não sobra. E se não sobrar, você não consegue, né, alimentar as outras caixinhas que são importantes.
Entendi. Agora, em relação à casa, Marlon, qual é a conta que deve, no caso, ser pago primeira?
Olha, quando a gente pensa na casa, a gente tem algumas contas que são as contas de subsistência, né? Que são as contas básicas. E aí envolve alimentação, gás, luz, educação para quem tem filhos, né? Ou para quem estuda ainda. Então é importante você fazer uma lista dessas despesas que são as mais importantes. Eu chamo essas despesas de obrigatórias, inclusive, não à toa, obrigatório porque é obrigatório, né? Eu posso até tomar a decisão de não pagar a conta de luz, mas teria uma consequência, né? Vou ficar sem luz eu não faço nada. Então entenda o que é obrigatório no seu fluxo, além das coisas básicas, para você priorizar essas despesas. E aí você vai entendendo ali na prática o que você vem tratando como obrigatório, mas que na verdade não é obrigatório. Esse é um movimento muito importante de você caracterizar primeiras coisas, tendo uma clareza melhor das decisões que você tem tomado. E essas decisões vão te ajudar a ajustar a sua rota.
Agora, como contas, né, que são prioritárias, como conta de luz, água, gás, né, cada uma tem sua particularidade no sentido de consumo. Uns consomem mais, outros consomem menos, né? Mediante a isso, quais são as dicas que você pode passar para a gente em relação, principalmente, luz, água e também o gás?
Legal. Então, as contas de consumo, como o próprio nome diz, é o modo operante como a gente trata isso. Então, se você tem o hábito de tomar um banho de uma hora com o chuveiro ligado...
Meu Deus, hein?
Teremos aí dois problemas, né, para resolver.
Água e luz,
então, primeiro, não, você vai gastar... primeiro, você vai gastar muita água... E segundo, você vai gastar muito gás ou energia elétrica, dependendo do chuveiro. Então, assim, não adianta também só reclamar que está ganhando pouco, que é isso, que é aquilo, se o seu modo operante está errado. Então, a ideia é que você entenda como você tem tratado essas despesas, e as despesas variáveis, que são essas despesas de consumo, elas acabam onerando muito a nossa vida, né, na base. Então você pode mudar um hábito, em vez de você ficar uma hora tomando banho, você pode fracionar esse banho, então você abre o chuveiro, depois fecha, né? Depois abre de novo, aí vai reduzindo, até você chegar no número que toda mãe diz, né, 10 minutos, vamos dizer assim, né, na prática.
É, o que já é também muito, né, 10 minutos no chuveiro é muita coisa. Agora, Marlon, deixa eu te fazer uma outra pergunta, existe uma situação muito comum hoje em dia, para muitos, Até porque muitos correm atrás de milhagem de cartão de crédito, né? Muita gente pensa na questão de milhagem, que já é também uma outra despesa. Mas muita gente tem o costume de usar o cartão de crédito para pagar conta, né? O que você acha sobre essa posição de quem toma essa atitude de utilizar o cartão de crédito para pagar as contas?
É uma ótima pergunta, porque a gente vive muito um cenário e existe muita oferta, né, de pessoas dizendo que você pode enriquecer com milhas. Então verdade. Vamos isolar aqui os fatos. Primeiro ponto é, se você paga uma conta com cartão de crédito, normalmente você vai pagar juros, porque a maioria das despesas, elas não te isentam de juros quando você paga com cartão. São poucas que vão te isentar. Então, para você tomar essa decisão, você precisa ter uma maturidade muito mais elevada, fazendo um cálculo do quanto essas milhas retornarão, ou os pontos, a ponto de justificar essa tomada de decisão. Então, comece do básico. Qual é o básico? A gente sabe que o cartão, ele tem a capacidade de gerar pontos. E esses pontos podem se transformar em milhas, dinheiro, produto. Isso é muito legal. Eu recomendo aos meus clientes que façam isso. Agora, pagar a conta com cartão é uma segunda etapa, porque você vai pagar juros. Normalmente você vai pagar aí de 3 a 5% de juros no valor do boleto que você está pagando no cartão.
Muita coisa,
então,
né?
Pode ser que não compense. Dependendo, sim, do que você está pensando, pode ser que você tenha mais um problema, aumentando seu custo, inclusive.
Entendi. Então, muito cuidado. E todo cuidado com essa questão de cartão de crédito é pouco, porque vira uma bola de neve e ninguém consegue sair dele, né? Agora, em relação ao mercado, né? A dona de casa que está ouvindo a gente, nosso chefe de família que está ouvindo a programação aqui da Rio de Janeiro, em relação ao mercado, muitos brasileiros vão ao mercado de 15 em 15 dias. Queria eu conseguir de 15 em 15 dias, né? Mas quem consegue, vai. Outros vão uma vez por mês. Eu procuro, de repente, até passar longe dele, porque talvez que passa no mercado é um dinheiro que vai embora. Agora, tem a questão de levar também a criança. Leva a criança, ah, me dá um biscoitinho, compra isso. E, inteligentemente, no caso comercial, os mercados já colocam produtos mais acessíveis às crianças, mais na parte de baixo, para ela poder pegar e sensibilizar o coração dos pais. Como é que é essa relação com o supermercado, Marlon? Conta para a gente quais são as dicas que você pode dar para os nossos ouvintes para economizar um pouco mais.
É, eu sou do seu time, eu também gosto de passar longe do mercado.
Pois é.
Agora, se a gente precisa ir ao mercado, tem duas formas. Isso vai depender muito da família, né? Da quantidade de pessoas, da quantidade de alimentos. Eu sou muito adepto hoje de usar alguns aplicativos onde você pode fazer compra no mercado, né? Os principais mercados já têm essa disponibilidade. E é muito comum também você receber cupons, né? Que são muito famosos nos Estados Unidos, né? No Brasil, mais ou menos. Então, você pode, se você tiver essa maturidade, fazer uma lista, né? Em primeiro lugar, independente de como você vai comprar, é preciso fazer uma lista, porque a lista vai te salvar. Então, faça uma lista do que você precisa comprar, separado por seção, por área, para evitar que, ao chegar ao mercado, você fique perdido tentando comprar um monte de coisa e a cada oferta que chegar, você vai lá e erra. Então, depois de ter a lista, se você for ao mercado físico, é importante você não levar as crianças, porque, como você bem disse, existe toda uma temática ali, né? Uhum. É um marketing já, para que as crianças possam fazer isso falhar. Então, priorize a lista. Faça a lista, priorize a lista. Após comprar os itens da lista, aí você pode entender ele na prática se ainda existe uma capacidade financeira disponível para você comprar os supérfluos. E se for digital, melhor ainda, porque você vai lá, né, no aplicativo, já escolhe tudo, recebe em casa, na sua comodidade, sem estresse, sem precisar ficar na fila do mercado.
Muito bem, gente. Eu conversei com ele, Marlon Glaciano, que é especialista em finanças, trouxe para a gente muitas dicas bacanas de como a gente pode economizar nas contas de casa. Agora o pessoal ficou curioso para te conhecer, Marlon, para saber um pouco mais sobre o seu trabalho e fazer contato com você. Nesse momento, queria que você deixasse para a gente aí suas redes sociais, seus contatos, para o nosso ouvinte poder falar com você e tirar mais dúvidas.
Com certeza, você pode me encontrar no Instagram, @marlonglaciano, ou então você pode mandar um e-mail também para mim no contato@marlonglaciano.com.br. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Tem muita coisa legal que a gente pode explorar, né, sobre estratégias para economizar, como usar o cartão de crédito. Então, a vida financeira é uma vida infinita, e cada pessoa tem a sua necessidade.
Verdade. Marlon, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente aqui da nossa entrevista aqui na Rádio Rio de Janeiro. Até uma próxima.
Até uma próxima, Denilson. Tudo de bom. Um ótimo dia.
Obrigado, igualmente.
Rádio Rio de Janeiro. Fazendo você muito mais feliz.